A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra à senhora deputada Berta Nunes, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados. Devemos investir no SNS público ou desviar recursos para os privados e setor social? Devemos defender a livre escolha, a privatização ou um SNS baseado em cuidados de saúde públicos? A Iniciativa Liberal e o PSD privilegiam a livre escolha, seguros de saúde e sujeitar o SNS às leis do mercado. O PS defende o SNS público, usando a capacidade instalada dos privados de uma forma complementar e apenas quando necessário. Estão aqui em causa duas ideologias diferentes, mas a ideologia não é a realidade, é apenas uma interpretação da realidade. Sendo assim, nesta matéria, o que nos diz a evidência científica, ou seja, os factos. Obtemos melhores resultados em saúde financiando o sistema com impostos ou com seguros de saúde. Obtemos melhores resultados em saúde investindo no SNS público ou privatizando o sistema. Cito apenas dois artigos recentes que respondem a estas questões. O artigo de Paulo Magalhães e outros publicado ainda este ano, em 2023, no American Journal of Economics and Sociology, compara 26 sistemas de saúde europeus, comparando os sistemas pelo seu financiamento, público por impostos ou por seguros sociais de saúde, e pelo tipo de contrato com os médicos de família, público, independente ou privado. E os resultados medidos em internamentos evitáveis por 100 mil habitantes de asma, DPOC, diabetes tipo 2, não podem ser mais claros. Os resultados mostram que sistemas de saúde em que os doentes são seguidos por médicos de família do serviço público e em sistemas financiados por impostos, como é o caso português, têm melhores resultados, tendo menos internamentos evitáveis por estas doenças, que sistemas convencionados, com privados ou cujo financiamento resulte de seguros sociais de saúde. O outro estudo, publicado em julho de 2022 no Lancet Public Health, avalia, e isto aqui é o que acontece na Inglaterra e é particularmente relevante para a Iniciativa Liberal, mas também para o PSD, este estudo avalia o efeito do aumento da contratação de serviços ao setor privado que acontece em Inglaterra desde 2014, em virtude de alterações da legislação e o seu impacto na mortalidade tratável de 2013 a 2020. As conclusões mostram um aumento de mortalidade tratável após a implementação desta política de saúde. Mais concretamente, o artigo afirma que por cada 1% na contratação do SNS com o setor privado corresponde a um aumento de mortalidade tratável de 0,38%. Sendo assim, talvez seja bom que as nossas ideologias, quase todas elas respeitáveis, sejam confrontadas com a realidade. Gostaria, pois, que o PSD contestasse estes resultados com a evidência publicada e validada, assim como a Iniciativa Liberal. Porque ideologia que nega os factos e a evidência científica, isso sim, pode ser chamado obsessão ideológica.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Helga Correia.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhora deputada Berta Nunes, muito obrigada pelo seu pedido de esclarecimento e digo-lhe já que a ideologia do PSD são as pessoas. Muito é bem. Não deixar as pessoas para trás. Quanto a isso, não temos dúvidas nenhumas. Senhora deputada, eu não a interrompi, não a interrompi. Permita-me responder. Senhora deputada, são as pessoas e permita-me que lhe leia uma palavra, umas palavras de alguém que diz muito ao Partido Socialista e refiro-me ao Dr. Álvaro Beleza, que disse há dias, não há muito tempo, que o maior problema da saúde em Portugal é o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde. E se nós pegarmos numa sondagem muito recentemente publicada no Jornal Expresso, 74% dos portugueses estão pouco ou nada satisfeitos com o Serviço Nacional de Saúde. E não estão, senhora deputada, por tudo aquilo que eu referi há pouco ali de cima. E não estão porque querem recorrer ao médico de família e não têm. Querem ter acesso a uma vaga na rede de cuidados continuados e têm as pessoas internadas inapropriadamente nos hospitais públicos. Estão lá
a correr riscos de saúde pública, a ocupar camas de pessoas que são fundamentais para cirurgias, pessoas com cancro e outras doenças, e não há resposta porque o Partido Socialista é incapaz de acolher as propostas dos partidos políticos, dizendo que tem propostas iguais e muitas das vezes copiando as propostas de outros partidos. Verdade, senhora deputada, no sentido de dizer que estão a fazer, mas mostrem que são diferentes e aprovem as propostas do Partido Social Democrata hoje neste Parlamento e vamos ver e discuti-las e, se for necessário, alterar na especialidade no sentido de não deixar as pessoas para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado. Por uma intervenção, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estamos aqui hoje, mais uma vez, 230 deputados, a discutir o tema da saúde, ou melhor dizendo, a falta da saúde no SNS, por responsabilidade não só do Partido Socialista, mas também dos moribundos Bloco de Esquerda e PCP, que apoiaram António Costa, tal como a sua bancada, durante todos estes anos. Quero afirmar aqui, para que não haja a mínima sombra de dúvida, que o Chega defende o SNS e defende a saúde para todos os portugueses e que isso é uma prioridade absoluta e que combatemos com todas as nossas forças o direito à saúde de qualidade para todos e não só para alguma elite portuguesa. Nunca será demais para o Chega discutir o tema da saúde, mesmo que hoje aqui esteja ausente a bancada do Governo em toda a linha. Não só pela importância da saúde, mas também porque é preciso dizer com coragem que o número de vezes que discutimos aqui este tema, nesta Assembleia, significa duas coisas, Sr. Presidente. Primeiro, uma enorme degradação do SNS e, em segundo, que as propostas que vêm sendo aprovadas por esta maioria não trazem a mínima qualidade ao nosso sistema de saúde. Sobre médicos de família, o Sr. Deputado Luís Soares começou este debate com um gráfico virado ao contrário. É que realmente, Sr. Deputado, desde nos últimos 4 anos já aumentaram, ouça bem este número, 1.116.519 utentes, 1.116.519 utentes, aumentaram a fatia dos utentes sem médico de família, Sr. Deputado. Isto são mais 274% em 4 anos. Realmente, Sr. Deputado, não é como começa em 2015, é como acaba em 2023. Para médicos sem médicos de família, continuando a falar sem médicos de família, o Governo, que não está aqui hoje, anuncia pomposamente a abertura de 978 vagas. Dissemos logo que ia correr mal, pois só 395 médicos concorreram e só 60% das vagas ficaram por preencher. Aliás, no Algarve foi uma desgraça total, 81% das vagas ficaram por ocupar. E no Alentejo e no Algarve também, 81% ficaram por ocupar em Lisboa, dizendo melhor, onde 1,1 milhão de utentes continuam sem médico de família, e no Alentejo e no Algarve, aí sim, ficaram 84% das vagas por ocupar. A FNAM, a Federação Nacional dos Médicos, que está em greve, declarou publicamente que este concurso foi um desastre. Sobre o fecho de urgências e de maternidades sem fim à vista, continuamos a ver no SNS o encerramento de serviços de obstetrícia, serviços de psiquiatria e serviços de psiquiatria, pediatria e obstetrícia. As grávidas continuam a andar com um calendário de bolso para saber onde se iam dirigir. E, senhores deputados da bancada do PS, gostava de fazer uma sondagem. Quantos dos senhores é que acham que Santarém é perto ou é longe? É que das duas uma, Santarém ou é longe, como diz o ministro Galamba, para um aeroporto, ou é perto, como diz o ministro Pizarro, para as grávidas virem a Lisboa ter os bebés. Sobre as greves, depois de 14 meses de negociações com os sindicatos e as federações, temos greve dos médicos, greve dos farmacêuticos, greve dos enfermeiros. E a resposta do Sr. Ministro qual é? Vamos contratar médicos a Cuba. Vamos contratar médicos a Cuba? A sério que vão implementar em Portugal a escravidão médica, como fizeram no Brasil? Mas, senhores deputados, como é que isto pode ser? Vão pagar a quem? Vão pagar diretamente ao ditador de Cuba para trazer, para deixar sair os médicos de Cuba, virem trabalhar para cá e darem uma propina lá às suas famílias quando os médicos cá só recebem um quarto do seu salário? Isto é inadmissível e o Partido Socialista tem que encher a cara de vergonha se vai colaborar com regimes ditatoriais e totalitários.
O Chega... deputado tem de concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou concluir apenas falando do INEM. O INEM é o do pior exemplo que pode acontecer em Portugal. Só na última semana temos estas notícias. Várias viaturas do INEM paradas no centro do país. Ambulâncias do INEM sem carta verde e comprovativo de seguro automóvel. Técnicos do INEM não receberam horas extra e ajudas de custo de missões internacionais. Idoso com cancro terminal espera 7 horas deitado à chuva por ambulância. Senhores deputados, se isto é o sucesso do SNS, encham-se de vergonha e o melhor que poderia acontecer a Portugal era, de facto, acabar com este governo do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Depois deste pequeno interlúdio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É com muita pena que logo no início desta intervenção não posso cumprimentar o Governo por não marcar presença num debate que é importante. Têm existido vários debates sobre aquilo que é a situação da saúde. Eu ainda nem comecei com as críticas e já estão incomodados. Sabem que lhes dói, vão ter que ouvir até ao fim. Fico ao lamento que o Governo, não estou a referir-me obviamente ao Sr. Ministro, que na semana passada no debate protestativo da Iniciativa Liberal aqui esteve, mas um Secretário de Estado pelo menos deveria ter estado aqui, independentemente de quem é o autor do agendamento, que neste caso foi o PSD, portanto fica este lamento que deveria estar aqui o Governo. Nós naturalmente, porque temos debatido bastante e questionado bastante a situação da saúde, não iríamos ser redundantes com um conjunto de perguntas que temos feito ao Governo nesta matéria, não só apenas aqui no plenário, como na semana passada, ou há um ano, quando foi o agendamento protestativo que designámos como SOS-SNS, nem quando confrontamos também o Governo e os outros partidos com as várias propostas que vamos apresentando para a saúde e como iremos continuar a fazer, até com uma proposta bastante estrutural que, a partir da próxima semana, falaremos sobre ela, bem como aquilo que é a presença da Iniciativa Liberal, nomeadamente do nosso Presidente Rui Rocha, com bastante proximidade, em visitas aos hospitais, em visitas a centros de saúde, como fez em Algueirão Mem Martins já por 2 vezes, e ainda na semana passada, às 4 da manhã, para ver em loco aquilo que são as dificuldades com que muitos portugueses sem médicos de família passam para marcar sequer uma consulta. E a saúde é muito importante para nós por uma questão de direitos humanos. É disso que está em causa, de forma global, quando todos nós, seja de partido for, se preocupa com questões de saúde. E é sobre direitos humanos que nós hoje gostaríamos de ter confrontado o Governo aqui hoje, neste plenário, neste debate, porque tomaram algumas medidas que o próprio Governo reconhece que a situação da saúde em Portugal, e neste caso do Serviço Nacional de Saúde, é uma situação complicada, é uma situação difícil, e o Governo também já começou a perceber que não basta lançar dinheiro para cima dos problemas e começa a recorrer, nomeadamente àquilo que foi a notícia recente, não é novo, mas continua a ser necessário, da contratação de médicos estrangeiros, neste caso de 300 médicos cubanos. Uma iniciativa que nós saudamos, porque se é preciso haver reforço de médicos naquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, que existe na atualidade, se é preciso haver esse reforço, que se faça disso, independentemente da nacionalidade desses médicos, e portanto saudamos e aplaudimos essa medida, mas há questões que esta medida traz, e são questões de direitos humanos, porque aí sim vamos à questão da nacionalidade, vamos à questão do país, vamos à questão do regime que vigora nesse país, e não estamos a falar de um país que seja uma democracia, estamos a falar de um país com um regime ditatorial, com um regime autocrático, e portanto é preciso saber esta contratação dos 300 médicos cubanos, como é que é feito? É um acordo entre Estados ou é uma contratação entre o Estado português e uma empresa pública cubana? E em que condições é que esses médicos depois vão estar ao serviço aqui em Portugal, no nosso Serviço Nacional de Saúde? vão receber na plenitude aquilo que o Estado português vai pagar ao regime cubano? Ou vai ser, como já alguns relatórios disseram, 80% fica no regime cubano e só 20%? E o regime cubano vai enviar uns controleiros com estes médicos para cá? É a embaixada cubana que vai andar a controlar a ver se eles depois não pedem asilo ou se não fogem? Ou...